A gente vai falar sobre as vantagens da aproximação da academia, das universidades e das faculdades com a iniciativa privada, principalmente na área de tecnologia da informação. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o professor Guaraci Silva, que é diretor de pós-graduação e novos negócios da Unicesumar, está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor, muito boa tarde.
Tudo bem, boa tarde, Luciana. Um prazer estar aqui com você, com a sua equipe e com os seus ouvintes, entre os quais eu me incluo também.
Que bom, muito obrigada. Bom, para começar, eu gostaria de entender, né? Se fala tanto em aproximação de academia, iniciativa privada, como é que se dá essa aproximação?
De fato, esta é uma discussão já antiga, não só no Brasil, né? Na Ásia, esse assunto é quase resolvido já, na China, na Coreia, as instituições se aproximam muito. Na Europa, na Alemanha, tem o modelo dual, em que os alunos concluem parte de seus cursos nas empresas, quer sejam elas manufatureiras, né? A Alemanha se destaca por isso, ou de tecnologia. Aqui no Brasil, nós temos algumas peculiaridades, né? Há uma certa divisão, uma não cooperação, que tem sim sendo ressignificado ao longo dos últimos anos, mas é fundamental, né? Quando nós falamos da área de TI, nós temos aqui em Maringá um déficit de profissionais formados nessa área. A Software by Maringá tem feito um trabalho, inclusive assumindo também o seu papel enquanto academia, enquanto escola, e as instituições de ensino têm que participar dessa discussão, tem que tentar buscar respostas para esse que não é um problema, mas que na verdade é uma necessidade, é uma transformação do mercado. Os jovens precisam se qualificar e as empresas, por sua vez, precisam também de recursos humanos.
Quer dizer, a academia faz a pesquisa, ela é boa de fazer pesquisa, agora de mercado é a iniciativa privada?
Tem essa distinção, Luciana, né? Então, as universidades podem ser separadas aí entre públicas e privadas. As públicas, de fato, se ocupam muito da pesquisa e têm um grande mérito por isso. Aqui em Maringá, o UEM é um excelente exemplo para o Brasil e para o mundo de pesquisas aplicadas, pesquisas mais puras, nós chamamos. Mas, de fato, tanto a universidade pública quanto a universidade privada também tem que assumir esse papel de formação de mão de obra. E é um tema muito árido, muito discutido, né? Então, não é papel da universidade se reduzir à formação de mão de obra pura e simplesmente. Mas também não é papel dela se omitir desse processo. Nós precisamos, sim, discutir com as instituições, Software by Maringá, as empresas de tecnologia, do que elas precisam, formarmos os profissionais nessa perspectiva, mas também uma perspectiva mais ampla, né? Em que ele desenvolva o seu raciocínio crítico, tal como as instituições públicas fazem tão bem. Essa dicotomia, ou essa aparente dicotomia, que é prejudicial, porque daí nós não ajudamos o setor, não ajudamos na formação de mão de obra, e daí surgem iniciativas que são meritórias, mas que não necessariamente estão relacionadas com a atividade fim das instituições, como, por exemplo, as iniciativas de formação. Isso deveria estar com as instituições, que devem fazer o seu meia-culpa, porque alguma coisa não estão fazendo bem.
Uhum. Agora, sobre a mão de obra para a TI, para a tecnologia da informação, como é que está a qualificação dessa mão de obra?
Então, Luciana, dentro das instituições de ensino também nós temos feito essa discussão que é necessária, né? Não mais, principalmente nessa área de TI, um jovem quer aguardar 2, 3, 4 anos para um processo de formação que está sendo revisto também, né? Quando nós olhamos uma das principais empresas do planeta nesta área, o Google, já há algum tempo tem dito que não necessariamente vai valorizar o diploma de curso superior, mas sim as competências e outras qualificações que são obtidas, inclusive, em graus menores, né? Nos graus mais curtos, naqueles cursos, por exemplo, de extensão e de formação. E tem feito isso no Vale, né? É muito comum ela contratar pessoas que sequer passaram pelos bancos escolares, assim como seus proprietários que passaram, não necessariamente concluíram os cursos, e de tantas outras companhias. Então, as instituições de ensino estão fazendo, em alguns casos, tardiamente, essa discussão. Como se tornarem atrativas para esses jovens que querem atuar no campo da tecnologia de informação, mas que também nos pedem, de forma consciente ou inconsciente, um outro formato, um outro modelo de formação.
Mas e como é que está, então, essa discussão? O que, que vocês já têm, assim, de...
Dentro da Unicesumar, nós temos os cursos clássicos, há mercado para eles, há público para eles, mas nós temos discutido muito com as autoridades aqui no estado do Paraná, por exemplo, com o secretário Feder, e também com as empresas, outras possibilidades de formação. Uma formação mais hands-on, mais aplicada. Você mesmo esteve com a nossa pró-reitora há alguns dias atrás, e ela desenhou alguns dos projetos que nós temos, né? Sim. Então, a EP, a transformação curricular, especificamente para a área de TI, essa discussão é ainda mais aprofundada, justamente por essa característica da área. Não necessariamente eu preciso ter o curso superior, eu preciso ter o domínio de alguns conceitos e a aplicação. Nós estamos lá discutindo muito processos de formação.
É formação de tecnólogo ou não?
É formação de tecnólogo, mas não necessariamente no formato tradicional. Uma das questões é o formato, né? Nós já temos alguns benchmarks pelo mundo, Luciana. Se você pegar a instituição francesa, que tem filiais, por exemplo, no Vale do Silício, aqui no Brasil tem no Rio de Janeiro e em São Paulo, ela é chamada de Universidade 42, ela é um grande game, ela é um grande jogo, o processo seletivo dela é todo diferenciado.
Nossa, que legal.
E o aluno cai lá e ele vai aprender em cooperação. É uma grande gincana em um processo que dura de 1 a 2 anos, conforme o nível que o aluno quer chegar. E, lógico, ela é para poucos, é uma proposta, não para poucos no sentido que foi dito recentemente na imprensa, mas para poucos porque ela não tem alcance, né? Então, não necessariamente ela tem vaga para formar desta forma, mas ela é muito interessante. Alguns daqueles modelos podem ser replicados e também condicionados com um curso mais regular, com um curso mais tradicional. A educação está fazendo dever de casa, não sei se tardiamente, mas está discutindo esses novos modelos, essas novas possibilidades.
E a TI, a tecnologia da informação, tem, como você disse, né, professor, muitas vagas, né?
Tem muitas vagas, se estima que aqui em Maringá algo em torno de 600, 700 vagas estão em aberto, e por outro lado nós temos jovens, por isso até que nós envolvemos também as discussões com a Secretaria de Estado da Educação, porque nós temos jovens que não necessariamente se interessam pela área de TI, porque ela tem um formato muito árido, né? É necessário, então o aluno tem que passar ali pelo cálculo, pela matemática, mas em muitos países, nós dissemos isso no início, já estão fazendo isso de uma outra forma, de uma forma mais aplicada, justamente para que esses jovens, que não necessariamente gostem de matemática pura, mas entendem a importância da lógica, possam também ser formados para atuarem nesse setor. Então é uma questão estrutural, Luciana, que está sendo discutida com diferentes players, porque de fato é interessante. Muitos jovens, nós temos vagas sobrando aqui na região para cursos da área de TI no nível técnico, o que é uma pena, e o mercado demandando profissionais. E a pandemia trouxe um outro efeito, que é o home office. Então, o mercado hoje é nacional, quiçá global, né? Então, empresas de São Paulo já estão recrutando aqui há algum tempo, isso se intensificou agora, que eu não preciso do deslocamento do profissional. Então, essa quantidade de vagas, ela precisa de uma ação emergencial para que seja, de fato, atendida.
Agora, para que se encontre esses estudantes, esses jovens, né, que entendam de lógica, é também importante trabalhar com o ensino fundamental e médio, né?
Sim, esse é um dilema do ensino superior, então nós enfrentamos isso. O aluno chega para o nível superior, independente da instituição, com algumas carências de formação, e por isso que a iniciativa da Software by Maringá é o quanto antes ir encontrando esse aluno, até para que ele também não precise aprender necessariamente história, pelo menos não do ponto de vista formal. Se ele vai, o próprio ensino médico está sendo redesenhado a partir da BNCC com essa perspectiva. Então, a iniciativa da Software by Maringá é muito legal nesse sentido de fazer quase que uma busca ativa do jovem que já tem pretensão, já tem habilidade, mas encontrá-lo ainda nos seus 14, 15 anos, para que ele já tenha contato com o conteúdo de uma forma mais aplicada, mais palatável.
Na sua opinião, professor, quando que é essa aproximação entre academia e iniciativa privada, no Brasil, vai estar mais próxima dos exemplos da Ásia, por exemplo?
Eu acho que é aquele duelo entre a dor e o amor, né? Então, as instituições instituições, todas elas, as de ensino e as empresariais, estão percebendo que todos os lados perdem muito com essa não cooperação. Essa cooperação na Unicesumar está no DNA, né? Nós temos essa sinergia entre as ações da Unicesumar e a realidade local, mas ainda assim é preciso fazer a meia-culpa e admitir que ainda há avanços que são possíveis, principalmente nos formatos, nos modelos. Você e seus ouvintes também conheceram a parceria com a Tech de Monterrey, que nós estamos fazendo, e ela é referência na América, Luciana, nessa aproximação com o setor produtivo. Então, ela de fato tem ganho vários prêmios por ter transformado essa relação. Ela se aproxima do setor produtivo com soluções criativas, com soluções inovadoras e com novos formatos de ensino e aprendizagem.
Uhum. Tá certo, professor. Muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Nós conversamos com o professor Guaraci Silva, da Unicesumar, aqui no estúdio da CBN, no CBN nas empresas, no Sebrae. Agora falando sobre o TIC Nova.